Estamos aqui no Tratado de Yevamot, na página Samech Vav 66. Vamos começar o sétimo perek da Masechet Yevamot. Esse perek, ele vai tratar da truma. A gente sabe que uma pessoa que tem tuvoá, uma pessoa que tem trigo, cevada e as outras espécies, ele tem que, antes de pegar para ele, antes de ele poder comer a colheita dele, ele tem que dar para o Kohen a parte dele, que é a truma. Aqui o nosso Perek vai discutir quais são as pessoas que podem comer essa truma. Ele sabe, o próprio Kohen pode comer a truma. Agora, quem são as pessoas que são ajuntos do Kohen, ou a esposa do Kohen, ou os escravos do Kohen, ou os escravos da esposa do Kohen, como a gente vai ver no decorrer do Perek? Quem são eles, esses que podem comer a truma? Agora, antes de começar a Mishnah, eu gostaria de introduzir só um conceito. A gente sabe que a mulher, quando ela casa, ela traz os pertences dela para o marido. Então tem dois tipos de pertences que ela traz para o marido. Um é o chamado de Nichsei Miluk, e o outro é o chamado de Nichsei Tzon Barzel. Qual que é a diferença entre esses dois pertences? Nichsei Tzon Barzel é o seguinte: é quando a mulher, por exemplo, trouxe escravos para o marido. Agora, esses escravos viram escravos do marido até ele divorciar a mulher ou até ele morrer, que aí, no caso, os escravos vão ser devolvidos para a mulher. Porém, nesses escravos de Tzon Barzel, tem um detalhe: se os escravos, eles perder, cair o preço deles, ou eles se enfraquecerem de qualquer forma, o marido vai ter que pagar o preço dos escravos de quando eles estavam na hora que eles casaram. Por exemplo, se os escravos valiam 50 e na hora que ele divorciou ela só valem 25, o marido, ele vai ter que pagar a diferença. Já no Nichsei Miluk, não é dessa forma. No Nichsei Miluk, a esposa traz os escravos para o marido e o marido usufrui as peirot, os frutos, ou seja, o lucro que os escravos trazem, e na hora que ele divorciar ela ou que ele morrer, ele vai ter que devolver os escravos para a esposa do jeito que eles estão hoje. Ou seja, se eles valem agora 25, a esposa só vai ganhar os 25. Essas são as diferenças entre o Nichsei Miluk e o Nichsei Tzon Barzel. Então agora vamos ver na Mishnah como isso funciona em relação a comer a truma. Fala a Mishnah: Almaná le Kohen Gadol. Uma mulher que é viúva, a gente sabe que ela é proibida de casar com Kohen Gadol. Mas o que acontece caso o Kohen Gadol acabou casando com uma viúva, que é proibida ele, mas ele acabou transgredindo essa proibição e casou com ela? Ou Grushá v'chalutzá le Kohen Ediot. Ou uma mulher divorciada, ou uma mulher que fizeram para ela chalitzá, como já estudamos várias vezes, que quando uma mulher, o marido de uma certa mulher morreu, ele não deixou filhos, então essa mulher tem que fazer ou o ibum ou a chalitzá com o cunhado dela. Se caso foi feita a chalitzá com ela, ela não pode casar com o Kohen. Então vamos dizer que uma dessas mulheres, ou a viúva, casou com o Kohen Gadol, ou a mulher divorciada, ou que fizeram a chalitzá para ela, casou com o Kohen Ediot, com o Kohen que não é Kohen Gadol. Então aí, a halakha é o seguinte: se ela trouxe com ela escravos, tanto de Miluk como escravos de Tzon Barzel, então, Avdei Miluk lo yochlu bitruma, Avdei Tzon Barzel yochlu. Os escravos que são chamados Avdei Miluk, eles não vão comer da truma. Os escravos que são chamados Tzon Barzel, eles sim vão comer da truma. Agora a Mishnah vai explicar qual que é a diferença entre os Avdei Miluk e Avdei Tzon Barzel. Veilu en Avdei Miluk. Quais que são os escravos chamados de Avdei Miluk? Imetu, metu lá. Veimotiru, otiru lá. Que se esses escravos, ao decorrer do casamento deles, eles morreram para ela, ou seja, a mulher vai sair perdendo. E se eles aumentou o preço deles, então a mulher vai sair ganhando. Ou seja, o próprio escravo, ele é pertence da mulher. E o marido, ele tem o lucro do escravo. Ou seja, o que o escravo traz, as frutas, ou seja, o que ele trabalha, ou o que ele dá pro dono dele, ou ele encontra alguma coisa na rua, isso pertence ao dono, então isso vai para o marido. Porém, o próprio escravo pertence à mulher. Então, esse escravo que pertence à mulher, já que essa mulher é uma mulher que é imprópria para casar com o Cohen, é proibida, o Cohen é proibido de casar com ela, então, essa mulher que tem escravos, os escravos dela não vão comer a truma. Então fala a Mishnah, mesmo que o marido é obrigado de dar para eles de comer, eles não podem comer a truma, já que o dono desses escravos é a mulher. E a mulher é uma mulher proibida de casar com Cohen. Então mesmo que normalmente uma mulher normal que é permitida casar com Cohen, que ela tem escravos, mesmo esses Avdei Milug, eles podem comer a truma, como a gente vai ver no decorrer da Mishnah. Nesse caso, que elas são mulheres proibidas de casar com Cohen, os Avdei Milug delas, os escravos que pertencem a elas no casamento, não vão poder comer da truma. Continua a Mishnah, Ve'eilu hen Avdei Tzon Barzel. E esses são os chamados Avdei Tzon Barzel. Imetu meitulo, veimotiru otirulo. Se os escravos morreram, eles morreram para o marido. E se eles, o preço deles aumentou para o marido. Ou seja, os próprios escravos pertencem ao marido. Por quê? Que já que quando ele divorciar ela ou ele acabar morrendo, ele vai ter que pagar para ela do jeito, o valor do escravo, dos escravos que eles valiam na hora que eles casaram. Então a gente considera esses escravos pertencendo a ele do casamento em diante, e na hora que ele divorciar e na hora que ele morrer, ele vai ter que pagar como se fosse o preço desses escravos que ele comprou na hora do casamento. Então o Ilve, o Hayab Hrayutan, já que ele tem toda a responsabilidade sobre esses escravos, Arielo e Ochlubitruma. Então esses escravos são considerados dele. Então se o Cohen tem escravos, mesmo que ele casou com uma mulher que era proibido ele de casar, porém os escravos que pertencem a ele, certamente eles podem comer a truma. Fala Mishnah, até agora a gente discutiu um caso de mulheres que eram proibidas de casar com Cohen. Agora a Mishnah vai começar a discutir uma mulher que é permitida casar com Cohen. Bat Israel Shaniset Cohen, uma filha de um Israel que casou com Cohen de uma forma permitida, Vichnisalo Avadim, e ela trouxe com ela escravos, Ben Avdei Miluk, tanto aqueles escravos que pertencem a ela, o Ben Avdei Tzon Barzeli, tanto os escravos que pertencem a ele, Arielu e Yochlubi Truma, os dois podem comer da Truma, como a gente vai ver na Gemara. Que a mulher que é casada com Cohen, que ela comprou um escravo, ele também come da truma. Então aqui, já que esses escravos são, o mesmo Zavdei Milu, pertencem à mulher que pertence ao Cohen, eles podem comer da truma. Já no começo da Mishnah, como a gente explicou antes, que eram mulheres proibidas de casar com Cohen, então nesse caso, os escravos dela não vão comer da truma. Agora, Bat Cohen Shenisset Le Israel, uma filha de um Cohen que antes de ela casar, ela podia comer da truma, porque ela come da truma do pai dela. Depois que ela casou com um Israel que não é Cohen, então ela já não pode mais comer truma. Vichnisa lo avadim, ela trouxe com ela mesma escravos, ben avdei miluk, ben avdei tzon bazel. Tanto avdei miluk que pertencem a ela, tanto avdei tzon bazel que pertencem a ele, areielu lo yochlu bitruma. Eles não podem comer da truma. Por quê? Porque ela mesma, a dona dos escravos, já não pode mais comer da truma. Então, tanto os escravos que pertencem a ela, tanto os escravos que pertencem a ele, não podem comer da truma. Agora a Gemara vai voltar a explicar o começo da nossa Mishnah. A gente estudou que se uma mulher proibida de casar com Cohen, ela trouxe com ela Avdei Miluk, aqueles escravos que pertencem a ela, ou seja, que se o escravo morrer, ou qualquer coisa que acontecer com o escravo, é lucro ou perda da mulher, eles não podem comer da truma. Pergunta a Gemara, Avdei Milug lo yochlu bitruma? Esses escravos, Avdei Milug, não podem comer da truma? Amai, por que não? Lehevei, que kinyano shekana kinyan? Isso deveria ser como se fosse um pertence do Cohen que comprou um outro pertence. Ou seja, devia ser como se fosse um escravo do Cohen que comprou um escravo, ou a esposa do Cohen que comprou um escravo, que a halakha é que eles podem comer da trumá. Então por que aqui é diferente? Detalhe, que a gente estudou numa braita, Minai le Cohen shenasa isha, da onde a gente sabe que um Cohen que casou com uma mulher, ou canavadim, ou ele comprou escravos, sheyochlu bitruma, que essa mulher ou esses escravos podem comer a truma, sheneemar, porque está escrito no pasuk, ve Cohen ki ikne nefesh kinyan kaspo uyochal bo. Está escrito na Torá que um Cohen que comprou um pertence, esse pertence dele, ou essa mulher, ou esse escravo, podem comer da truma. Continua a Braita nos ensinando. O minai leisha shekanta avadim, veavadav shekanu avadim, sheyochlu bitruma. E da onde a gente sabe que a esposa do Cohen, que a gente já aprendeu que come de truma, ou um escravo do Cohen, que a gente aprendeu que come de truma, eles compraram um escravo. Da onde a gente sabe que esse escravo pode comer também da truma, sheneemar. A gente aprende desse mesmo pasuk, ve Cohen ki ikne nefesh kinyan kaspo uyochal bo. A gente aprende desse mesmo pasuk que um pertence do Cohen, ou seja, um escravo, a esposa do Cohen, que comprou um escravo, eles também podem comer da truma. Finaliza a Gemara, kinyano shekana kinyan ocher. Um pertence do Cohen que comprou um outro pertence, ele pode comer da truma. Então pergunta a Gemara, por que essa mulher, essa viúva que casou com o Cohen Gadol, ou essa divorciada, ou Halutza, que casou com Cohen Ediot, e eles e elas trouxeram um escravo de Avdei Miluk, esse escravo não pode comer da truma, deveria ser como a Alahá de Kinyanó Shekana Kinyan. Responde a Gemara, não. Kol ha'ochel ma'achil, kol she'ino ochel, eino ma'achil. Quando um Kinyan que comprou um Kinyan, ou seja, quando um pertence do Cohen que comprou um outro pertence, esse segundo pertence pode comer da truma, quando o primeiro também pode comer da truma. Ou seja, uma mulher que casou com um Cohen, ou um escravo do Cohen, eles próprios podem comer da truma. Então se eles compraram um escravo, esse escravo deles também podem comer da truma. Porém, no nosso caso, que essa mulher que casou com um Cohen de uma forma proibida, ela mesma não pode comer da truma. Então, o pertence dela também não vai poder. Porque como que ele pode comer esse pertence dela? Porque ele pertence a uma pessoa que come truma, mas nesse caso que elas são mulheres proibidas ao Cohen, então elas não comem da truma. Então, o pertence deles, ou seja, esse escravo que, eles, que elas compraram, não vai poder comer da truma. Pergunta a Gmará, isso não está correto? Velo? Varei arel vecholat meim, sheinan ochlim umachilim? Pergunta a Gmará, uma pessoa, um Cohen que não fez o Brit Milá, ou um Cohen que está impuro, eles não podem comer da truma. Porém, os escravos deles, sim, podem comer da truma. Então, como você pode me falar que um pertence do Cohen, que o próprio não pode comer, ele não pode dar de comer? A gente vê que esse Arel e esse também, esse Cohen que não fez o Brit Milá, esse Cohen que está impuro, ele não come e ele pode dar de comer? Fala agora, Atam Pumayu Kaivlu. Nesse caso é diferente. Esse Arel, esse que não fez o Cohen, que não fez o Brit Milá, ou essa pessoa impura que, não, que no momento não pode comer do Trumá, ela pode consertar, eles podem consertar eles mesmos. Faça o Brit Milá, ele pode se purificar. Então, nesse caso, eles podem dar de comer. Porém, no nosso caso, que essa mulher que casou de uma forma proibida com Cohen, ela nunca mais vai poder comer da Trumá, porque ela vira uma halalá. Halalá não pode comer Trumá. Então, para sempre, ela não vai poder comer Trumá. Nesse caso, ela não vai poder dar de comer. Pergunta agora, mesmo isso não está correto. Por quê? Varei mamzer, sheino ochel umachil, um mamzer, que é um filho de um casamento proibido, um casamento que tem como proibição, tem como castigo karet. Então, um filho que nasce de um casamento desse, ele é um mamzer, ele não come e ele pode dar de comer. Qual que é o caso? Então, Rashi explica pra gente que o caso é o seguinte. A gente sabe que uma mulher, uma filha de um Israel que casou com um Cohen, ela come a trumá. Porém, se o marido dela morre, o Kohen morre, ela para de comer de trumá, ela não pode mais comer de trumá. Porém, se ela teve um filho junto com o Kohen, ela sim pode continuar comendo a trumá. Ok. Agora, o que, que acontece se essa mulher, filha de um Israel que casou com um Kohen, ela teve uma filha, e essa filha casou com um mamzer. Casou com um casamento proibido, mas ela casou com um mamzer. E agora, esse mamzer teve um filho. Um mamzer que tem um filho, o filho dele também é considerado mamzer. E agora a mãe dele morreu. Então a filha daquela mulher que casou com Kohen morreu. Então se fosse pela filha dela que, ela teve com Kohen, ela não vai poder continuar comendo da trumá. Porém, já que ela tem um neto junto ao Kohen, que é o mamzer aqui, então ela pode continuar comendo da trumá. Então a gente vê que o mamzer, que ele mesmo não pode comer trumá, porém a avó dele vai comer por causa dele. Então você vê que mesmo que ele nunca vai poder comer da trumá, ele mesmo assim pode dar de comer trumá para a avó dele. Então como você quer me falar que essa mulher que casou de uma forma proibida com Kohen, já que ela não come, ela não pode dar de comer, a gente vê aqui o mamzer que ele não come, e ele sim pode dar de comer, ele sim causa que a avó dele vai comer a trumá. Então fala agora algumas respostas. Amar Ravina, então Ravina nos diz, Kinyan ohel ka amar. Kinyan ohel machil, sheino ohel ino machil. Fala Ravina, não, tem uma grande diferença entre esse caso do mamzer e o caso da nossa Mishnah. O mamzer, ele não dá de comer, ele não causa que a avó dele coma da trumá, por causa que a avó dele é como se fosse um pertence dele. E sim, é uma alahá, que se a avó tem, em conjunto com Kohen, um descendente, então ela pode continuar comendo da trumá. Então mesmo se esse descendente não come da trumá, ela mesma pode comer da trumá. Já na nossa Mishnah, o motivo que esses escravos, esses Avdei Milug, podem comer da trumá, é por causa que eles pertencem a essa mulher. Então se o motivo que eles podem comer a trumá é porque eles pertencem à mulher, e essa própria mulher não pode comer da trumá, nesse caso ela não pode dar de comer para eles. Então é diferente o caso do mamzer com o caso da nossa Mishnah. Virava amar, irava nos disse outra resposta. A verdade é que me deurai tamichalachle. Você tem razão. A verdade é que essa mulher que não pode comer da trumá, essa halalá, essa divorciada que casou com Kohen Ediot, ou essa viúva que casou com Kohen Gadol, que ela não pode comer, os escravos que pertencem a ela, os Avdei Milug, eles sim podem comer da trumá. Ah, então por que está escrito na Mishnah que eles não podem? Verabanano de Gazribu. E Rabanano fizeram esse decreto que ela não dê para eles de comer a trumá. Por quê? Que deixe tomar, para que ela pense com ela mesma, ani eini ochelet. Eu não posso comer da trumá, porque ela é halalá. Avadai inamochlim. Os meus escravos também não estão comendo da trumá. Então, zonai etzlo. Então, sou considerado, eu não sou esposa desse Kohen. Ele está me usando com relações íntimas, sem estar casado comigo. Porque você está vendo que eu não posso comer da trumá, e nem meus escravos estão podendo comer da trumá. Ilkahati lafuka. E aí ela vai causar que ele divorcie ela. E a gente quer que esse Kohen divorcie essa mulher, porque é proibido ele continuar casado com ela. Então por isso, Hachamim decretaram, nossos sábios decretaram que ela não coma da trumá. Que os escravos dela não comam da trumá. Ravashi amar. Ravashi nos diz uma outra explicação por que os nossos sábios decretaram que esses Avdei Milug, esses escravos dela, não possam comer a trumá. Gzeirá. A gente desconfia que se ela der para eles de comer, ela vai continuar dando para eles de comer depois que o marido Kohen vai falecer. E aí certamente ela não pode dar para eles de comer, porque nem ela mesma, ela já não é mais um pertence do Kohen. Ela não pertence ao Kohen que pode causar os escravos dela comerem. Então já a gente desconfia que ela vai acabar dando de comer para eles depois que ele morrer. Pergunta Gmará. Ela ameaça, se você desconfia dessa forma, Bat Israel Shaniset Lo Kohen. uma filha de Israel que casou com um Cohen, Lotahin, ela também não vai poder dar de comer para os Avdei Miluk. Então por que só essa mulher proibida, você desconfia que ela vai dar de comer depois que o marido morrer? Mas uma mulher permitida ao Cohen, pode ser que ela vai dar de comer para os escravos dela depois que o marido falecer, e também é proibido. Bat Israel, Shalisset Lokoen, Lotahil, Zeirah, Shamatahil, Achamita. Por que a gente desconfia que essa filha de Israel, depois que o marido morrer, ela vai continuar dando de comer para os escravos? Ela ama Ravashi, por isso disse para a gente Ravashi. Outra explicação. Bealmaná Kohenet, Deati Leoiloye. Estamos falando de uma mulher que ela casou uma vez com Cohen de uma forma permitida. Ela é uma filha de Israel que casou com o Cohen, pode casar. E depois ela ficou viúva desse Cohen, esse Cohen faleceu. Agora, se ela é uma filha de um Cohen, se ela é uma filha de um Israel, então ela não pode mais comer da Trumá, porque ela só pode comer da Trumá porque ela é casada com o Cohen. O marido faleceu, ela já não pode mais comer da Trumá. Porém, se ela é uma filha de um Cohen, o que acontece? Ela podia comer da Trumá antes que ela casou. Depois que ela casou, ela também podia comer da Trumá, porque ela é esposa de um Cohen. Porém, agora que ela casou com um Cohen Gadol, que ela era proibida de casar com um Cohen Gadol, ela acaba sendo o quê? Uma halalá. Por causa do casamento proibido, ela se transforma numa halalá e ela já não pode mais comer da Trumá. E agora, se o marido dela falecer, esse Cohen Gadol acabar morrendo, ela vai pensar, enquanto eu estou casado com esse Cohen Gadol, eu não posso comer, mas agora que eu já não estou mais casada, eu volto a comer por causa do meu pai. Mas ela não sabe que uma vez que ela casou com o Cohen Gadol de uma forma proibida, a Kehuná dela foi profanada, e ela já não é mais Kohenet, e ela nem pode comer da Trumá do pai dela. Então o que acontece aqui? Que ela vai pensar que ela pode comer do mesmo jeito que ela comeu depois que o primeiro marido dela morreu, e a verdade é que ela não pode. Então por isso a gente fala que os escravos dela não podem comer, para ela lembrar que ela é uma halalá. Então vamos ver isso dentro da Gemará. Bealmaná Kohen, estamos falando de uma viúva que é uma filha de um Kohen. Deati Loiroye, que ela vai pensar, Meikara Achri Betrumad Beinasha. No começo eu podia comer trumá da casa do meu pai, depois que eu fiquei viúva da primeira vez. Quando eu estava casado com o primeiro marido, eu também podia comer da trumá. Então agora que eu fiquei viúva do segundo marido, eu também vou voltar a comer da trumá do meu pai. Veloiada, e ela não sabe, demei cara, na primeira vez que ela ficou viúva, ela não se transformou numa halalá. Avalashta, nesse caso que ela casou com Cohen Gadol, sendo viúva, shvita lenafsha halalá. Então ela se transformou numa halalá, e aí ela não pode voltar a comer da trumá do pai dela. Pergunta Gemara, teinach almaná Kohenet? Isso é só uma filha de um Cohen que é viúva, que aí a gente tem esse, a gente pode desconfiar, como a Guará explicou, uma viúva que era filha de um Israel, que quando ela ficou viúva da primeira vez, ela não comia da trumá. Então por que ela vai pensar que quando ela ficou viúva da segunda vez, ela vai poder comer da trumá, que por isso a gente decreta que ela não possa dar de comer trumá para os Avdei Miluk dela? Fala Guará, Bealmanuta lo pligi rabanan. Já que as duas são viúvas, Hachamim não queriam fazer diferenças entre os dois tipos de viúvas. Falaram viúvas, não podem, viúvas que casarem com Cohen Gadol, os escravos delas não vão poder comer da trumá, para que a viúva, filha de um Cohen, lembre que quando ela voltar a ser viúva novamente, ela não vai poder voltar a comer da trumá do pai dela. Agora a Gemara vai discutir esse nosso assunto de Nichsei Tzon Barzel. Como explicamos antes, o que é Nichsei Tzon Barzel? São os pertences que a mulher traz para o casamento e ela dá para o marido. E o marido, ele toma toda a responsabilidade sobre esses pertences. Ou seja, se esses pertences se desvalorizarem, ele vai ter que repor esses pertences para a esposa quando ele divorciar ela ou quando ele morrer. Agora, por que eles são chamados Nichsei Tzon Barzel? Tzon Barzel, no Lashon HaKodesh, quer dizer rebanho de ferro. Ou seja, esse rebanho nunca desvaloriza. Por quê? Porque sempre ela vai receber de volta o valor que ela deu para o marido. Agora a Gemara vai discutir exatamente o que, que o marido precisa devolver quando ele divorcia ela ou quando ele acaba morrendo. Vamos ver. Itmar, estudamos. Amachneset shum lebala. Qualquer mulher que trouxe algum pertence para o marido dela. Hiomeret klianinotelet. Ela diz, quando ela se divorcia, ou quando o marido dela morre, que ela quer o próprio utensílio de volta. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, ela trouxe para o marido um prato de ouro. Então agora ela fala, olha, esse prato de ouro na época valia 100 moedas. E agora eles valem 100 moedas. Eu quero o próprio prato de volta. Eu não quero que você me dê um dinheiro. Eu quero o próprio prato. Vê o homem. E ele diz, não, da minha minute, eu quero dar para você o valor do prato. Do mesmo jeito que se o prato desvalorizasse e ele ficasse, em vez de valer 100, ele ia valer 50, eu ia ter que ficar com o prato e te dar 100. Então agora, mesmo que ele vale o mesmo preço, eu quero ficar com o prato e te pagar as 100 moedas. Então quem tem razão aqui? Adin e Mi. Quem tem razão? Então discutiram dois amoraim, Raviúda e Ravami. A viúda, Amara, a viúda nos diz, Adin Ima, ela tem razão. Se ela quiser pegar o prato, ela pode pegar. Viravami, Amara, Viravami nos diz, Adin Imo, ele tem razão. Se ele quiser ficar com o prato e dar para ela moedas, ela é obrigada a receber. Então, por que cada um acha dessa forma? Então, a viúda, Amara, Adin Imara, a viúda nos diz que o motivo que ela tem razão, Mishum Shvach Beitavia Didav. Porque já que é um grande louvor para a mulher que ela tem bons utensílios. Então, já que ela vai querer casar de novo, e para o segundo marido ele ter vontade de casar com ela, se ela tem utensílios valiosos, então a gente dá o próprio utensílio para ela de volta, para ela poder casar novamente. Ravami Amar, Ravami nos diz, não, Adinimo, ele tem razão, ele pode ficar com os utensílios e os pertences, e ele só precisa pagar o dinheiro. Por quê? Que vande Amar Mar, já que os nossos sábios disseram na Mishnah, e meitu, meitulo, vem motiro, tirulo, já que se esses pertences desvalorizassem, ou no caso de escravos morressem, ou se eles valorizassem, o lucro do próprio do valor do utensílio pertence ao marido. Então isso mostra para a gente que ele tem a responsabilidade total sobre esses utensílios e sobre esses escravos. E está escrito na Mishnah que por causa disso, yochlu, e por causa disso esses escravos podem comer da trumá. Então a gente vê que esses escravos pertencem a ele. Por que eles podem comer da trumá? A gente vê que a Vdei Miluk, que pertencem a ela, no caso que ela casou de uma forma proibida, eles não podem comer da trumá. Já esses Avdei Tzon Barzel, eles sim podem comer da trumá. Então a gente vê que esses escravos pertencem totalmente ao marido. E por isso eles podem comer da trumá. Então a gente vê que os pertences que a mulher trouxe para o casamento e o marido é totalmente responsável sobre eles, isso causa que os pertences agora passam a ser posse do marido. Então quando ele divorciar ela ou quando ele morrer, ele só vai ter que pagar dinheiro para ela. Assim Ravami trouxe uma prova da nossa Mishnah como a opinião dele. Amar Rav Safra, Rav Safra nos disse, Mikatani ven shelo? Será que na nossa Mishnah está escrito que o motivo que eles podem comer a trumá é por causa que esses escravos são dele? Não. Oil v'chayav b'chrayutan katani. Está escrito que o motivo que eles podem comer a trumá é porque o marido tem responsabilidade sobre eles. Ulolam avdideinu. E a verdade é que esses escravos não pertencem a ele. Ou seja, Rav Safa e Rav Ami estão discutindo qual que é o motivo na Mishnah que esses escravos Avdei Tzon Barzel podem comer da Trumah. Será que o motivo é que esses escravos pertencem totalmente ao marido? Ou não? Os escravos, na verdade, pertencem à mulher. Porém, já que o marido ele tem uma certa responsabilidade sobre esses escravos, essa responsabilidade que ele tem pelos escravos, isso já causa que ele possa dar para eles de comer Trumah. Pergunta Gmará, Vecholeicha de Chayav Acheretá Nachle Bitrumah? Será que, de qualquer forma, que uma pessoa tem responsabilidade sobre algum escravo, algum, no caso, que a gente vai ver daqui a pouco, algum animal, ele já pode dar para eles comer Trumah? Veatran, estudamos numa Mishnah em Masechet Trumot, Israel Shesachar Pará Mikoe. Um Israel que alugou uma vaca de um Kohen. Harei Zé Yachilena Karchinei Trumah. Ele pode dar de comer para ela, para essa vaca que pertence ao Kohen, comida de animais de Trumah. Ou seja, normalmente a Trumah pertence aos Kohanim. Se eu separo a Trumah no meu campo, essa Trumah já pertence aos Kohanim. Então como pode ser que agora esse Israel tem Trumah? Então tem que ser num caso que ele é neto de um Kohen, ou seja, a mãe dele, casada com Israel, era uma Kohenet, e o avô dele, ele herdou do avô dele Trumah. Então agora ele quer dar essa Trumah de comer para uma vaca de um Kohen que ele alugou? Fala, Mishnah, ele pode. Porém, Kohen Shesachar para Israel, se for o contrário, um Kohen alugou uma vaca de um Israel. Então fala, Mishnah, Afalpish Mezenotea Alav, mesmo que ele é obrigado a dar de comer para essa vaca, ele não pode dar de comer para essa vaca que pertence a um Israel comida de animais que é Trumah. Pergunta Gmará, Arei, uma pessoa que aluga um animal do amigo dele, ele tem a responsabilidade sobre esse animal, que se esse animal for roubado ou ele perdeu o animal, ele vai ter que pagar o animal para o dono. Então ele é responsável sobre esse animal. E mesmo assim está escrito que o Kohen, que é responsável sobre um animal que pertence ao Israel, ele não pode dar para esse animal comer Trumah. Então por que no caso da nossa Mishnah, que o Kohen é responsável sobre os escravos da esposa dele, ele sim vai poder dar de comer Trumah? A gente vê que a responsabilidade sobre o escravo, ou sobre um animal, no caso, não pode dar. Não dá o direito do Kohen de dar Trumah para esse animal ou para esse escravo. Fala agora, não. É diferente os dois casos. Betisbera, vamos pensar bem. Mesmo que essa pessoa que alugou, esse Kohen que alugou a vaca, ele tem a responsabilidade sobre a vaca, se ela for roubada ou se ela perder, bem, sei. Se acontecer um caso inesperado, ou bekichasha, ou se a vaca ela ficou fraca, ou benifrada mea, ou se a vaca desvalorizou, e Mechaia, será que ele é responsável? Ele não é responsável sobre todas essas coisas. Então, essa responsabilidade que ele tem sobre roubos, ou se a vaca foi perdida, não é suficiente para ele dar de comer para essa vaca Trumah. Já no caso da nossa Mishnah, que ele é responsável totalmente sobre esses escravos, tanto se acontecer uma coisa inesperada, tanto se desvalorizarem ou eles ficarem mais fracos, esse tipo de responsabilidade sim dá o direito para ele de dar de comer para esses escravos Trumah. E fala a Mishnah, de onde a gente vê isso? Haladamia. Então a nossa Mishnah é parecida, ela é seifa para o final da Mishnah em Masechet Trumot. O que está escrito lá? Israel Shesham Param Kohen Lo Yachilena Karchinei Trumah. Aval Kohen Shesham Param Israel Yachilena Karchinei Trumah. Está escrito lá na Mishnah que se um Kohen e um Israel fizerem um negócio entre eles, do mesmo jeito que a esposa faz com o marido. Ou seja, o Israel dá uma vaca para o Kohen e fala para ele: olha, eu estou te dando uma vaca hoje, Eu quero que daqui a um ano você me devolve a própria vaca ou o valor que a vaca vale hoje. Ou seja, eu quero que você tenha a responsabilidade total sobre a vaca. Nesse caso, está escrito na Mishnah que o Kohen pode dar Katinet Trumá para a vaca do Israel. Já que ele tem a responsabilidade total sobre a vaca, ele vai poder dar para ela comer de Trumá. Então é exatamente igual a nossa Mishnah. Fala, Gemara. Yativ Rabba e Rabbi Yosef, Bishili Pirkei Rav Nachman. Rabba e Rabbi Yosef sentaram no shiur, no final do shiur de Rav Nachman. Viatve Vekabri. Eles disseram, Tanya Kvatei de Rabbi Yehuda e Tanya Kvatei de Ravami. A gente tem uma braita que diz como a opinião de Rabbi Yehuda e a gente tem uma outra braita que diz como a opinião de Ravami. Tanya Kvatei de Ravami. A gente tem uma braita que nos diz, de acordo com a opinião de Ravami, Avdei Tzon Barzel Yotzim Beshen Vain Laish Avalo Laisha. A gente sabe que um Evet Knaani, um escravo que ele é ainda não judeu, ou seja, ele é meio judeu. Já estudamos sobre esses assuntos alguns da PIM para trás, algumas folhas para trás. A gente sabe que todo escravo não judeu que vira um escravo de um judeu, a gente tem que imergir ele nas águas, ou seja, fazer a tvilá, e aí ele fica obrigado de mitzvot como uma mulher. Porém, esse Eved, o Eved Knaani, ele é escravo do dono dele para sempre. Diferente de um escravo judeu, que ele é só escravo para 6 anos e no sétimo ele tem que ir embora. Um escravo não judeu, que agora ele é só obrigado de mitzvot como uma mulher, ele é um escravo para sempre. Porém, se o dono desse escravo ele acabar batendo no escravo e ele machucou ou tirou o olho do escravo ou algum dente do escravo ou qualquer outro órgão, diferentes alachot nesse caso, isso a gente Bezrat Hashem vão estudar em Masechet Kiddushin, aí esse escravo é libertado. Ou seja, se ele derrubou o olho dele ou o dente ou qualquer outro órgão, esse escravo é libertado. Porém, isso é só se o dono, quando ele bateu nele, ele causou esses prejuízos. Então, no caso de Avdei Tzon Barzel, no caso desses escravos que a mulher trouxe para o marido, quem que é o dono do escravo em relação a essa lei de Shen Ve'ai? Será que o marido ou a mulher? Então, de acordo com a nossa discussão entre a Biúda e a Ravami, de acordo com a Biúda, devia ser a mulher. De acordo com a Ravami, devia ser o marido. E nessa braita está escrito que Avdei Tzon Barzel, Yotzim Beshen Ba'ayin, eles são libertados se derrubarem o dente ou machucarem o olho dele. Laish, para o marido. Então a gente vê que os escravos pertencem ao marido. Então, Alahá é como o marido. Se o marido quiser ficar com o escravo e pagar para a esposa dinheiro, ele tem o direito. Isso é a braita que parece como o Ravami. Tanekvatei de Rabiúda. Estudamos uma braita de acordo com a Rabiúda. O que está escrito? Amachneset shum lebala, uma mulher que trouxe esses pertences de Tzon Barzel. Imratza bal imkor lo imkor. Se o marido quiser vender esses pertences, ele não pode vender. Veloó, demais ainda. Era filo ichnis lashum michelo, mesmo se ele deu utensílios para a esposa, que esses utensílios estejam a lei de Tzon Barzel, ou seja, ele falou para ela, esses utensílios viram seus, ou seja, que quando eu te divorciar ou eu falecer, você vai receber o valor deles hoje, o valor que eles valem dele, o que eles valem hoje. Então, ele também não pode vender. E mesmo se os dois, tanto o marido e a esposa, eles venderam os utensílios que eles precisavam de sustento, isso aconteceu um caso como esse na frente de Abishimon Gabriel, ele disse, a venda não é venda e o próprio marido pode retirar esses utensílios dos compradores. E isso por quê? Porque já que seu marido morrer ou se o marido divorciar ela, esses utensílios vão voltar à esposa. Então a venda não é considerada venda, porque não é dele. Então daqui a gente vê que a Din Imá, a gente vê que os utensílios pertencem a ela. Fala Gmará, Amarava. Disse Rava, Amarav Nachman, o nome de Rav Nachman. Alahá que Rabi Uda. Alahá é como Rabi Uda, que ela pode, quando for divorciada, o marido não é, levar o próprio utensílio. Amalei Rava le Rav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman, como você pode falar uma coisa assim, que Alahá é como Rabi Uda? Vatane Kotei Dravame, eu disse, estudou numa braita, de acordo com Ravame. Fala Gmará, Aval Gavetane Kotei Dravame, Mistabra Tama de Rabi Uda. Mesmo que a gente estudou uma braita que parece que a opinião de Ravam está certa, mas a Alahá é como Rabi Uda porque o motivo dele é mais lógico. Como a gente explicou antes, Mishum Shvach Beit Avia, para que ela tenha utensílios para louvor da casa do pai dela, para ela conseguir casar novamente. Agora conta uma história. Aí Itetá, de Aila Leile Gavra Itztala de Milta. E aquela mulher que ela trouxe para o marido dela um pedaço de seda, um pedaço grande de seda. Biktubatá, como Nirsei Tzon Barzel. Shachiv, o marido morreu. Shaklu Yatmei, o Parsua Amisne. Os órfãos pegaram esse pedaço de seda e encobriram o morto com esse pedaço de seda. Amarava, disse Rava Kanya Mitna. O morto comprou, entre aspas, esse pedaço de seda. Ou seja, a gente sabe que tudo que pertence ao morto é proibido ter proveito disso. É proibido ter proveito. Porque o morto é proibido ter proveito e tudo que pertence, tudo que ele precisa, também é proibido de ter proveito. Então, aqui que eles pegaram esse pedaço de seda e encobriram o morto, então esse pedaço de seda ficou proibido de ter proveito. Amalei nane, nanai. Berei de Rabi Yosef, Berei de Rava le Rav Kehana, perguntou o Nanai, o filho de Rabi Yosef, o filho de Rava, para Rav Kehana, ve Amarava, Arei Rava nos disse, no nome Amarav Nachman, no nome de Rav Nachman, Alahá que Rabi Uda, Zaki Alahá como Rabi Uda, e o próprio utensílio que a mulher traz pertence a ela, ou seja, quando o marido morrer, ela pode pedir o próprio utensílio, então por que que no caso aqui, Esse pedaço de seda fica proibido em Baná? Esse pedaço de seda pertence a ela? Então ela deveria não pertencer ao morto. Então por que ela não pode levar embora esse pedaço de seda? Amalei, ele respondeu, Milo modera viúda de mechussar guvaina? Será que a viúda não concorda que ela ainda tem que cobrar, fazer a cobrança desse utensílio? Ou seja, mesmo que esse utensílio pertence a ela, até o momento esse utensílio estava nas posses do marido. O marido estava usufruindo das frutas desse utensílio, dos frutos desse utensílio. Então, ela ainda precisa fazer a cobrança. Então, já que ela precisa fazer a cobrança, aí a gente tem uma alahá especial. Já que ela ainda tem que fazer a cobrança, a gente considera esse utensílio nas posses do marido. Irava letamei. Irava sustenta em outro lugar. De amarava, que Irava disse naquele outro lugar. Ekdesh chametz veshichrur mafkiim midei shiabut. Irava nos disse que se a gente tem um utensílio ou mesmo um campo que está designado para pagar algum empréstimo, mesmo que ele tenha um campo já designado para pagar um empréstimo, se ele acabou santificando esse campo, ou seja, ele deu esse campo para o Egdesh, ele deu esse campo para o Beit HaMikdash, aí essa Gdushá, essa santidade, ela acaba arrancando isso que o campo estava designado para o empréstimo. Isso é o caso de Egdesh. Ou se ele tem um escravo designado para pagar um empréstimo. Se ele acabou libertando o escravo, que o escravo vira judeu através que ele libertou ele, então a santidade que ele vira judeu acaba arrancando isso que o escravo estava designado para pagar um empréstimo. E assim também chametz. Se ele tinha chametz designado para um empréstimo, o proibição de chametz acaba arrancando isso que o chametz estava designado para o empréstimo. Então, a mesma coisa aqui, já que esse pedaço de seda ele fica agora proibido de proveito dele, Então ele é considerado como Ekdesh Hametz Veshichrut. E já que não, a mulher ainda tem que fazer a cobrança desse próprio utensílio, então ele ainda está nas posses do marido. E o marido agora, os filhos do marido acabaram proibindo esse utensílio de ter proveito dele. Isso acaba arrancando essa cobrança que a mulher poderia ter feito desse utensílio. Fiquem com a gente na nossa próxima página, página 67, que vamos discutir mais assuntos sobre Nechsei Tzon Barzel e mais assuntos sobre Truma.